Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria e satisfação que mais uma vez uso a tribuna dessa casa. Cumprimentar especialmente nosso telespectador que acompanha mais uma vez a sessão aqui do Senado. Ao mesmo tempo também mandar um abraço para os amigos, para as amigas do meu grande e querido estado de Rondônia, que sempre tem nos defendido nos quatro cantos desse pujante estado, que serviu de modelo da reforma agrária e hoje é um estado que tem mais de 12 milhões de cabeça de gado, uma economia forte e um povo que acredita na garra, na raça e na determinação do seu povo. Quero aqui mandar um abraço para um amigo de Machadinho do Oeste, além do deputado Nildir, aquela grande liderança que é, mas para o Messias Fernandes, que se comunicou com a gente, o nosso gabinete, e manda um abraço porque acompanha semanalmente, diariamente, os trabalhos desenvolvidos aqui nessa casa. Mas, ao mesmo tempo, além de cumprimentar os amigos em nome dele, mandar um abraço, especialmente para nossas crianças e para os nossos jovens e além dos amigos e das amigas que também cumprimentei, todos os amigos e as amigas da terceira idade, que é um exemplo de alegria, é um exemplo de satisfação quando encontro essas pessoas experientes, essas pessoas vividas no dia a dia e dão um exemplo de vida não só para a gente, mas para os nossos filhos, para todo mundo. Ontem o Brasil inteiro, mais uma vez, acompanhou estarecido a matéria vinculada na Rede Globo, pelo Fantástico, quando, infelizmente, mostrou a nível nacional a precariedade da maneira que nós temos a nossa infraestrutura e o custo do Brasil. E aí eu pergunto para quem está nos assistindo, a senhora dona de casa, aos senhores senadores, senhoras senadoras, quem paga esse custo Brasil? É só o senador Ivo Cassol? Não. Quem paga este custo Brasil é toda a nossa população. Quem paga esse custo Brasil? A falta de gerenciamento, a falta de competência, a falta de visão, a falta, de repente, de gestão. Quem paga isso é a sociedade num todo, do mais pequeno ao mais grande. Quando compra um quilo de açúcar, compra um quilo de sal, ou compra um quilo de farinha, ou um quilo de feijão. Eu quero aqui parabenizar o programa fantástico da Rede Globo, que no dia 21, ontem, no último domingo, exibiu matéria de extrema importância para o desenvolvimento do nosso país. Deficiência estrutural nas ferrovias e portos faz o Brasil desperdiçar bilhões. Bilhões. Alguém pode dizer o seguinte, mas nós estamos fazendo agora. E eu quero até parabenizar a presidente Dilma. É determinada, é arrojada. Mas, ao mesmo tempo, ainda ela tem que botar muitos companheiros para botar para correr. Porque não planeja, não administra, não tira o pé do chão e deixa esse gargalo, infelizmente, atrapalhando o nosso país. O Brasil produz muito, mas não tem condições de entregar nos prazos. E por causa da falha do transporte, investimento previsto em mais de 28 bilhões, infelizmente, a gente vê. E desta vez o Fantástico focou nas ferrovias e porto. No preço de tudo que a gente compra, 20% são o custo de transporte. Vocês sabiam disso? 20% do que a senhora, dona de casa, compra, o senhor compra, 20% é transporte. Dá em torno de 2 em cada 10 reais. Isso se transforma em 2 reais em cada 10 reais de prejuízo para o nosso consumidor, para a nossa população. Isso tem consequência. Este ano, por exemplo, o Brasil teve uma super safra de grão. E a comida ficou mais barata? Não. É o tomate que ficou mais caro. Mas só o tomate? Não. O feijão também ficou mais caro. O nosso produto, a soja, que era vendido a peso de ouro, essa sim ficou mais barata. Perdemos espaço e, ao mesmo tempo, quando a gente pensa que o produto ficou mais barato, porque o preço do transporte fica, infelizmente, fica mais caro todo ano. De 2003 a 2011, o frete desta lavoura mais do que triplicou. É uma situação absurda e é uma conta, e essa conta acaba sendo de todos nós. A velocidade que o Brasil precisa ainda não entrou nos trilhos. É preciso uma caminhoneta, muitas vezes fazendo, às vezes, do trem, para percorrer a ferrovia norte-sul do centro do país. Entre Palmas e Tocantins, Anápolis e Goiás, há 700 quilômetros que ainda não pode ser chamado de ferrovia. O país já gastou, já investiu 5 bilhões e 100 milhões e depois de duas décadas continua esperando pelo trem. São mais de 700 quilômetros desde Palmas, Tocantins, até o perímetro urbano de Anápolis em Goiás. E aí? Falta apenas 6 quilômetros para chegar no pátio de manobra, é o fim da linha. Que esse pátio não exista. Depois do túnel, há o espaço e as pilhas de trilhos que de tanto tempo estocado estão perdendo a garantia. Para o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicadas, esse é o tipo de situação que o Brasil não pode mais permitir se quiser desenvolver. Carlos Campos, economista do IPEA, é a hora de fazer bem, e é a hora de fazer bem feito agora. Porque não adianta fazer um projeto vagabundo, um projeto pela metade, começar uma obra e dali a pouco estudar com o burro na água. É prejuízo, é o dinheiro público que infelizmente vai para o ralo. Só agora o Ministério do Transporte constatou o aço dos trilhos comprado da China. Não quero aqui culpar o novo ministro, porque assumiu há pouco o ministro César Borges. Mas, infelizmente, os técnicos devem ter verificado isso, que, infelizmente, a dureza que teria necessária do material, infelizmente, é abaixo da qualidade e, por isso, a qualidade de carga deve se diminuir. Pela qualidade dos trilhos ser de péssima qualidade, ao mesmo tempo, tem que diminuir a carga dos trens, porque caso contrário, vai derreter os trilhos da ferrovia. Vocês acreditam em uma coisa dessa? Uma ferrovia que tem trilhos de ferro, infelizmente, se botar a carga como assim era planejado, infelizmente vai derreter. O prejuízo é contabilizado dia a dia pelas empresas do Distrito Industrial de Anápolis. Só de uma delas saem todo mês caminhões que percorrem 300 quilômetros fazendo entrega. Para o atual presidente da Vale, da Valec, a empresa do governo encarregada de construir ferrovias, a obra atrasou e ficou tão mais cara porque foi feita sem um projeto executivo. Ou dito, senhor presidente, senador Paim, um projeto básico. O projeto feito nas coxas. Um projeto que, infelizmente, não leva a lugar nenhum. Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente aquilo que foi feito e mais significa um dano e um prejuízo ao erário, mas, evidentemente, uma falta de planejamento. Eventualmente, você poderá ter má fé e algum motivo até desvio na obra que a gente tenta coibir a todo jeito. Mas uma falta de planejamento pode dar vazão, isso sim, afirma Josias Sampaio Cavalcante, presidente da Valec. Agora a Valec fará os projetos antes de qualquer nova licitação. Mas parece impossível ter chegado até aqui sem uma obra que começou há 26 anos ainda no governo do nosso senador e colega José Sarney. Incrível que pareça. 26 anos. Entra governo, sai governo. Entra governo, sai governo. Ficou parado mais de 16 anos e não tiveram competência de fazer o projeto executivo. Isso, infelizmente, é conversa para boi dormir. O que tem, sim, e nós temos que admitir isso, é o lobby das indústrias de caminhão, que por causa de meia dúzia de emprego nos grandes centros, inviabiliza o país inteiro. É isso que nós não podemos concordar. É isso que nós não podemos admitir. E a nossa infraestrutura, infelizmente, foi pro ralo. As nossas rodovias, acabada, arrebentada. A exemplo da BR-364, infelizmente está ceifando vida todo dia, toda semana, de amigos e pessoas. Tanto o diretor do DINIT, o general, Ao mesmo tempo, o ministro garantiu que nos próximos dias vai começar a restauração e também a duplicação das marginais nas curvas e nos morros. Assim nós esperamos, porque infelizmente nós já estamos cansados de ser enganado, ser iludido, e a burocracia muitas vezes trava. Não consigo entender o nosso país muitas vezes, por mais que eu estou aqui legislando, fazendo leis, quando poderia vir uma lei que todas as obras estruturantes do país, senhor presidente, que tem o interesse social da nação brasileira, não poderia ter um órgão ambiental, um órgão não sei do que, do Estado, que sempre chega lá e bota empecilho, acha uma rã, acha um rato, acha um sapo, acha um calango e paralisa as obras. Que todo mundo sabe que naquele local vai ter que passar a rodovia, que todo mundo sabe que para aquele local vai ter que construir aquela obra, aquela infraestrutura. Mas infelizmente fazem isso para valorizar e para alguém ganhar. E quem paga esse custo, Brasil, são vocês, somos nós, o povo brasileiro. É por isso que nós, aqui no Senado, temos trabalhado e, ao mesmo tempo, torcendo, desejando aí, porque o nosso presidente da EPL, Bernardo Figueiredo, que preside a EPL, Empresa de Planejamento e Logística, possa planejar esse país no todo. Você, Bernardo Figueiredo, que foi tão criticado aqui nessa casa, que teve dificuldade, é o momento e a hora de provar que você tem condições e capacidade de planejar essa infraestrutura logística de produção nesse país do agronegócio. Criada pelo governo no ano passado para fazer os projetos de infraestrutura antes das obras começarem e não depois que ela estiver pela metade. Ao mesmo tempo, preparar um mapa de transportes que inclui mais de 10 mil quilômetros de ferrovia para escoar a produção e carga do país. A missão da empresa é investir em logística e evitar desperdício. Nós precisamos qualificar melhor a preparação das obras, porque é isso que vai evitar aditivos, e muitas vezes aditivos cabriteiros. Obras inacabadas, contrato que se esgota antes da obra concluir, diz o próprio Bernardo. Ao mesmo tempo, senhor presidente, todo mundo perde. Nós ganhamos. Como se diz aqui, eu vou falar a palavra de um caminhoneiro. Todo mundo perde. Os caminhoneiros ganham na porcentagem na produção, mas não somos assalariados, a maioria deles. Nós estamos parados, nós estamos perdendo. Nós não ganhamos o dinheiro, nós não temos salário fixo, reclama um caminhoneiro que foi entrevistado pelo Fantástico. O engarrafamento de caminhões é o pior. Porque a cada vez que chega um trem, a estrada bloqueia. E o viaduto que evitaria isso é a obra do PAC. Está parado. A exemplo do viaduto de Porto Velho. Infelizmente, o ex-prefeito que passou por lá, um incompetente, cometeu falcatrua, fizeram aditivo, pagaram parte das obras, não concluíram a obra, e o povo de Porto Velho à mercê da conclusão também daquela obra, como tantos outros viadutos por aí no meio do caminho. As dificuldades não é só fazer a soja chegar ao porto, mas é fazer com que ela embarque nos navios. E aí é outra dificuldade. Aí é outra situação difícil, que ninguém consegue entender. Um país, um dos maiores do mundo, igual o nosso, que o que sustenta e viabiliza é a nossa produção agrícola, o agronegócio, com tantos discursando, falando, mas pouco planejando, e ao mesmo tempo, há poucos dias atrás, senhor presidente, movimentação aqui em Brasília contra a medida provisória dos portos. A presidente Dilma já mandou, foi tarde essa medida provisória. Esses portos brasileiros já deviam ter sido privatizados há 10 anos atrás. Eu sei que muita gente foi contra a privatização, mas foi discurso de campanha política. Já ganharam as eleições lá atrás. Agora tem que botar o Brasil para rodar. Tem que botar o Brasil para andar. O que o governo federal não dá conta, o governo do estado não dá conta, que o município não dá conta de fazer, passa para a iniciativa privada que consiga dar conta do recado, do resultado, para o país poder produzir muito mais. O Brasil não tem berço suficiente, que quer dizer espaço e estrutura para carregar os navios, e aí se forma outro engarrafamento na estrada do porto. Um sobrevoo na aproximação do porto de Santos, mostra o tamanho do engarrafamento. Mais de 80. Eu estou falando engarrafamento, não é mais da estrada, não é mais da BR, estou falando do engarrafamento já de navios. Mais de 80 navios ancorados na fila para atracar. Eles vão esperar em média, não é uma semana, eles vão esperar a custo de R$60 por dia até 60 dias. A R$60 mil por dia, não é R$60 por dia, R$60 mil, $30 mil por dia, senhor presidente. Por dia, esse é o custo. Essa é a razão para que entre os BRICS, o grupo de países emergentes, o Brasil, fique em último lugar em qualidade de portos e ferrovias. Se você olha, praticamente para todos os portos, temos filas, filas e filas de navio, dentro das baias, fora das baias. Isso daí, alguém paga. Nós pagamos. Não há dívida que nós pagamos, destaca Cláudio Fing, economista. Por causa do atraso do carregamento dos navios, a China cancelou há poucos dias atrás a compra de 2 milhões de toneladas de soja. 2 milhões de toneladas de soja este ano. O recente cancelamento da exportação de soja é uma da demonstração clara de que o Brasil tem condições de vender, mas não tem condições de entregar nos prazos definidos, afirma José Augusto, presidente da Associação do Comércio Exterior do Brasil. Um armazém é um exemplo de como o sistema entra em colapso. Há 3 dias parou de receber soja porque está completo com 135 mil toneladas de soja. Dá para carregar 2 navios. Só que ela não pode entregar, não pode carregar, porque não tem espaço no porto para os navios atracarem. Até quando vai continuar esse monopólio desses que querem mamar a custa de dinheiro público? E o país, o povo brasileiro pagando os custos, vai ter que esperar mais 15 dias para começar a carregar esta mesma soja. A empresa dona do armazém divide apenas 1 leito com outras 3 empresas. Assim só consegue carregar 2 navios por mês. Pelo menos um gargalo começou a ser resolvido. Desde sexta-feira, dia 19, o serviço público, meus parabéns pela determinação da presidente Dilma, da Receita Federal, da Vigilância Sanitária, do Ministério da Agricultura, o ministro da Agricultura, estão trabalhando 24 horas. Mas precisou passar quantos anos para colocar 24 horas a Receita Federal dentro dos portos? Precisou a imprensa, o quarto poder dessa nação, que é a imprensa, colocar na mídia, divulgar, para daí tomar providência. E aí se tomou. Então, meus parabéns, que hoje tem 24 horas por dia nos portos de Santo, Rio e Vitória. Em maio, outros portos passarão a operar 24 horas por dia. Só isso deve aumentar a capacidade de embarque e desembarque em 25%, segundo a Secretaria Especial dos Portos. Pela primeira vez, o Brasil fez o planejamento a longo prazo, de maneira que nós sabemos o que o Brasil precisa de investimentos até 2030. No ano passado, nós movimentamos mais de 900 milhões de toneladas. Em 2030, deveremos movimentar 2,23 bilhões de toneladas nos nossos portos, afirma Leôncio Cristino, ministro dos Portos. Os investimentos previstos são de 58 bilhões, na maioria de iniciativa privada. É dinheiro que vai fomentar a nossa economia. Na outra ponta da ferrovia Norte-Sul, a soja já chega de trem. Apesar de ainda em volume muito pequeno, porque a principal região produtora ainda não tem acesso à ferrovia. Dou um exemplo aqui, senhor presidente. Eu era governador do estado de Rondônia. Foram com um projeto para fazer a ferrovia Norte-Sul. Estavam levando lá de Lucas do Rio Verde para chegar lá na região de Vilhena, chegando na entrada no portal do nosso estado de Rondônia, a ferrovia. E eu disse naquela época, numa audiência pública na cidade de Vilhena, por que não fazer de Vilhena a Porto Velho para levar os 5 milhões de toneladas de soja que produz o Mato Grosso e produz o Cone Sul do estado de Rondônia, Cerejeira, Vilhena, Cabixi, Comodoro, Sapezal, toda aquela região. E hoje, graças a Deus, com aquela iniciativa minha, na época como governador, na audiência pública em Vilhena, contra tudo e contra todos que estavam lá dentro, que eles estavam no projeto, infelizmente equivocado, eles estavam no projeto, infelizmente, levando a nada a lugar nenhum, quando na mudança que eu estava propondo, ia levar muita soja ao porto de Porto Velho, para descer Itacoatiara e ao mesmo tempo levar para o resto do mundo afora. ao mesmo tempo Porto de Itaqui, no Maranhão. O problema não é a falta de berços. Há um novinho, fica pronto em dezembro, só que não pode ajudar a escoar a super safra porque não tem armazém para estocar os grãos, gente. Tem porto, não tem armazém. Então, por isso, temos que passar isso para a iniciativa privada. Precisamos passar para quem possa mesmo tocar. A obra do terminal de grão ainda está na terraplanagem. Ao lado, em um terminal privado, de uma empresa de mineração. Mais de 3 milhões de toneladas de soja chegam de trem todo ano. É fácil ver como é mais eficiente. Um trem de 80 vagões é descarregado em 8 horas pela estrada. E mesmo a carga precisaria de 240 caminhões e 60 horas de descarga. Só que para embarcar no navio, essa soja precisa dividir esteira com ferro. Quando um embarca, o outro para, o outro espera. A empresa está construindo um armazém de esteira para duplicar a capacidade de embarque. Mas, gente, só agora... Tantos anos que Deus intelectuais, omitido a esperto, omitido a inteligente, que sempre estiveram na frente de tudo isso, não planejaram esse país? Infelizmente, é o custo que o Brasil paga. Ao mesmo tempo, o custo está em chegar e sempre sair do porto. Ao mesmo tempo, o custo que está exatamente em chegar e sair dos portos, se você fizer um comparativo, o custo de um transporte de contêiner de São Paulo para cá, custa mais ou menos R$ 1.200. Isso equivale a $600. Enquanto $600, você atravessa a costa americana, da costa leste para a costa oeste, lá nos Estados Unidos. São 4.300 quilômetros, pelo que pagamos por 120 quilômetros. É que lá vai de trem. E se a ferrovia Norte-Sul estivesse pronta, o Brasil também sentiria o impacto de redução dos custos e, em vez de esvaziar, encheria os cofres públicos. De 2007 até agora, teria faturado 12 bilhões suficiente para pagar toda esta obra. Isso que nos entristece, mas não nos cala. O que nós precisamos, sim, é projetarmos e trabalharmos junto com o que está se acontecendo a nível nacional, especialmente quando se estuda, quando nós temos os nossos produtores de mão calejada, que produz e ao mesmo tempo faz a diferença. O nosso produto, senhor presidente, senhores senadores, o nosso grão é um dos mais competitivos a nível mundial. Se nós conseguirmos reduzir esse custo de transporte das nossas BR, esse custo da nossa ferrovia, esse custo de R$ 60 mil por dia de cada navio, que é o agricultor brasileiro que paga. Quem paga esse custo é você que produz a soja, é você que está produzindo milho. Esse recurso podia estar no bolso do nosso agricultor para comprar mais máquina, mais equipamentos e, ao mesmo tempo, ajudar a desenvolver muito mais o Brasil. É por essa razão que eu aqui me solidarizo a todos aqueles que estão estudando e planejando, para que a gente possa junto pensar grande e pensar forte. Nós precisamos, sim, que a infraestrutura não fique paralisada ou não fique estagnada, só da maneira que está, que queremos fazer, mas não fizemos acontecer. Nós precisamos é fazer acontecer. Ao mesmo tempo que essas obras são obras estruturantes para a nação. Não só as ferrovias, mas especialmente as nossas rodovias. E as nossas rodovias, infelizmente, estão precárias. Está aí um exemplo, a BR-319, senhor presidente, que interliga Porto Velho a Manaus. Eu fui motorista de caminhão em 1977, 78, 79. Eu levava banana de Porto Velho a Manaus. Eu saía 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da tarde estava em Manaus. Hoje tem um pedaço no meio que não passa. 35 anos depois, 34 anos depois, estamos no novo século, estamos no novo milênio, estamos numa nova situação e a burocracia, infelizmente, inviabiliza o Brasil ficar interligado pelas nossas rodovias. Está interditado parte daquele trecho. Isso que nos entristece muito, quando, na verdade, devia estar interligando, continuando levando progresso e, ao mesmo tempo, preservando. Não há uma estrada que vai abalar o planeta na questão ambiental. Não é uma rodovia que vai abalar o nosso país por questões ambientais. Nós somos muito competentes. E além de competentes, somos muitos trabalhadores. Porque nós temos feito sempre de uma questão ambiental, uma questão de sobrevivência. E aonde nós podemos fazer uma obra estruturante e uma obra importante para o país, podemos pegar outro lugar degradado e recuperar essa área para poder ajudar a nossa, não só a nossa nação, mas especialmente a mundo afora. Mas além disso tudo, senhor presidente, a preocupação que nós temos é que o país inteiro precisa dessa infraestrutura, tanto na área da produção agrícola, que hoje os municípios se encontram quebrados, hoje os municípios se encontram falidos, porque não tem recurso, porque você está dando isenção para carros, mas não tem dinheiro para infraestrutura, para fazer avenidas, para fazer ruas, para fazer asfalto nas nossas rodovias, anda pasto de tartaruga. Eu sou o contrário, sou contra isenção para quem compra um carro, porque quem tem dinheiro para comprar um carro, bota 5 contas a mais, para poder ajudar a comprar remédio, para poder botar esse dinheiro na infraestrutura, para poder construir mais asfalto. Está aqui o exemplo Brasília, senhor presidente. Se nós saímos daqui do nosso gabinete às 18 horas, nós não conseguimos andar. O povo não consegue sair daqui para as cidades vizinhas, que estão circunvizinhas de Brasília. Se você vem de manhã cedo para o trabalho, a situação não é diferente. Na hora do almoço não é diferente. E olha que Brasília é uma cidade planejada. Tu imagina então esses grandes centros. É por isso que nós temos que pegar esse recurso. Ah, mas nós estamos segurando emprego. No meu estado não estou segurando emprego nenhum. Estou segurando emprego em São Paulo. Estou segurando emprego na indústria. Mas a pessoa que compra um carro, ele paga os 3 contos a mais. Paga 5 mil reais a mais. Não é por causa de 2, 3 mil reais que ele vai deixar de comprar um carro. Mas é a hora que superlotar. E a hora que todo mundo comprou seus veículos. Aí você vai oferecer o quê? Vai comprar o carro velho? Para depois você dar um carro novo? Aí vai chegar um momento que ninguém mais vai precisar de carro, a não ser aqueles que vão substituir os carros velhos por carros novos, carros usados. Então, portanto, eu sou contra isso, senhor presidente, mas uma coisa de boa a presidente fez. Ela deu para a cesta básica os incentivos fiscais que precisava. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos também desonerar os nossos remédios, porque quem compra medicamento é a maioria das pessoas idosas, os jovens, da média idade, muitos sequer até hoje não tomam uma cibalena, mas todas as pessoas da terceira idade, esses sim, diariamente estão precisando e tomam remédio e estão pagando os impostos, infelizmente caros. Está, de uma maneira, contribuindo muito mais com a arrecadação. Mas vamos aumentar mais ainda no consumo de álcool, vamos aumentar mais ainda o imposto no consumo de cigarro, vamos aumentar mais o imposto em outros supérfluos para poder ajudar naqueles que, na verdade, têm mais dificuldade. Então, por isso, eu quero aqui, senhor presidente, nessa segunda-feira, deixar meu abraço, agradecer a sua compreensão e de ter dado alguns minutos a mais, me colocar à disposição mais uma vez, porque como governador do estado de Rondônia que eu fui, prefeito de Rolim de Moura que eu fui, me preocupei muito com a infraestrutura. Diziam eles no estado de Rondônia, e como eu sou conhecido, o prefeito das estradas. A sociedade, a população de Rondônia me conheceu como governador da infraestrutura. Mas eu também investi na saúde, na educação, na segurança pública. E ao mesmo tempo, sem infraestrutura, tu não vai a lugar nenhum. A infraestrutura, as nossas rodovias, nossas ferrovias, nossos portos, senhor presidente, é igual a espinha dorsal de um corpo humano. Se você não cuidar dela, você quebra, você fica na cadeira de roda, tu fica enfermo. E aí, infelizmente, é com muita tristeza que a gente vê ainda hoje, muitas vezes em certos estados, certas regiões locais, nessa situação. É isso que nós temos que fazer, é planejar um Brasil moderno e eficiente, competente para nós termos no futuro e no futuro próximo produtos agrícolas mais baratos na nossa mesa, com isso diminuindo a inflação que tem acarretado a todos, especialmente pelo tomate. Um abraço a todos, obrigado, que Deus até na próxima oportunidade.